Glórias a Deus. A palavra de hoje está ainda em Lucas 5, versículos 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou: Levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aleluia. Glórias a Deus. É maravilhoso nós vermos o modo que Deus agia na pessoa de Jesus e através de Jesus para declarar o tempo da graça. E nós vemos aqui dizendo que o poder do Senhor estava com Jesus. E é este tema que eu quero desenvolver. O poder do Senhor estava com Jesus. Jesus, ele apresentou-se como aquele que tem poder. E não era um poder qualquer. Era o poder do alto. Era o poder do trono do Deus Todo-Poderoso para curar, para perdoar pecados, para sondar os pensamentos dos homens. Ele conhecia o pensamento daqueles que questionavam as suas obras. Ele se manifestou com poder sobre a terra. Poder para ver a fé, tanto daquele paralítico como daqueles que conduziam o paralítico neste evento. Jesus era a grande novidade. E Jesus continua sendo a grande novidade para aqueles que querem recebê-lo como Senhor e Salvador, como aquele que tem o poder de Deus, como aquele que hoje é Deus, assentado à direita do Pai. Jesus se manifestou como homem maravilhoso. Jesus continua sendo homem e Deus maravilhoso. Ele deixa as multidões maravilhadas naquela época, deixa hoje autoridades religiosas e políticas queriam conhecê-lo, queriam ouvi-lo, e hoje também autoridades de todas as espécies querem conhecer o Senhor Jesus, querem sondar a sabedoria do Senhor Jesus. E nós, filhos e filhas de Deus, devemos saborear, ter prazer em receber a sabedoria do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e obedecer a palavra do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com Jesus para inaugurar o tempo da graça e atrair para si a humanidade. Vejo bem, religiosos, políticos, pessoas de todos os tipos e de todas as cidades iam à procura de Jesus para ouvi-lo. Mestres da lei e fariseus, partidos políticos, estavam à procura do Senhor Jesus para conhecê-lo, para conhecer o seu pensamento, a sua sabedoria. O versículo 17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus recebeu o poder do Senhor para atrair para si a humanidade, como Redentor, como Salvador, como aquele que tem toda a autoridade para operar todo tipo de milagre, sinal e maravilha na vida daqueles que o buscam. Os versículos do capítulo 5, 18 e 19, ele diz que ricos e pobres, pecadores e doentes, pessoas de fé, vieram então ao encontro do Senhor. Veio uma multidão muito grande, e no meio daquela multidão aparecem o quê? Uns homens trazendo em um leito um paralítico, e a multidão impedia de que eles se aproximassem daquele que tem o poder do Senhor. O que que aqueles homens fizeram? Fizeram uma manobra, subiram ao alto da casa e desceram aquele paralítico à presença do Senhor Jesus. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E Jesus teve muita misericórdia, sentiu compaixão, vendo a fé daqueles homens, vendo a disposição para receber o presente de Deus através de Jesus. E desceram o paralítico no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Ali estava uma multidão, pessoas de todas as espécies, pessoas de fé, pessoas curiosas, pessoas sem fé, políticos, partidaristas do Israel daquele tempo, doutores da lei. Jesus, ele estava com o poder de Deus para atrair a humanidade e anunciar a graça de Deus. Jesus, ele muda a vida das pessoas quando ele atrai para si as pessoas, quando as pessoas se deixam atrair pelo Senhor Jesus. Nós vemos Atos 2, 42 a 47, que a igreja conhece muito bem, o estilo de vida daqueles que eram atraídos pelo Senhor Jesus. Ele diz que aqueles crentes tinham uma vida diária totalmente diferente dos que não eram crentes no Deus Todo-Poderoso, crentes no Redentor e Salvador, Senhor Jesus. E diz que esse estilo de vida, ele também atraía as pessoas para si, que eles tinham a simpatia de todos, e dia a dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. O poder do Senhor estava com Jesus para atrair a humanidade. O poder do Senhor continua com o Senhor Jesus na igreja de hoje para atrair a humanidade. Todos têm direito à salvação, mas cada um precisa tomar uma decisão pela salvação. Cada um precisa desejar, precisa entrar em ação para receber a salvação do Senhor Deus em Cristo Jesus. O poder do Senhor estava com Jesus para perdoar pecados. Nós sabemos que os problemas existem por causa de pecados. No paraíso não existia problema nenhum. Saúde perfeita, vida perfeita, harmonia perfeita, comunhão perfeita com Deus e entre pessoas. O grande estrago, o grande caos, a grande confusão apareceu depois do pecado, quando o homem foi expulso do paraíso. E Jesus veio com poder para perdoar pecados e eliminar os problemas da vida das pessoas. Daniel 9, 8 a 10 diz assim: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Deus fala através do profeta Daniel. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Por que perdão? Porque o povo é pecador. E sem a misericórdia de Deus, sem o perdão de Deus, o povo continua pecador, continua rumo à perdição, continua doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O perdão cura. O perdão é o tratamento de Deus. Só tem um pecado para o qual Deus não dá atenção, o qual Deus não perdoa. Marcos 3:29. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus passou esta orientação. No versículo 20 também vemos que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O poder do Senhor estava com Jesus para perdoar pecados. E continua com este mesmo poder para perdoar os nossos pecados. Homem, estão perdoados os teus pecados. Por que que ele perdoou? Porque aquele homem reconheceu os seus pecados, reconheceu o grande mal que fazia para ele mesmo, a ponto de estar ali paralítico. Veja bem o que que Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Qual é a enfermidade que você luta, luta e não recebe a cura? Será que não é o perdão de Deus o remédio para este mal, para esta enfermidade? O paralítico se encontrava nesta situação. Nós temos obrigação de perdoar uns aos outros. Mas o único que tem poder para perdoar todos os pecados é somente o nosso Salvador e Senhor, Jesus. Nós temos obrigação de perdoar pecados de uns para com os outros, perdoar os pecados do próximo. Mas, se Jesus não estiver como mediador neste relacionamento, o perdão fica incompleto, fica só na área humana, só na área da alma. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus, o poder de Deus estava com Jesus para perdoar pecados e continua hoje este mesmo poder se manifestando na sua igreja, na vida dos filhos e filhas de Deus. O versículo 21 diz: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certíssimos. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas estavam erradíssimos, não reconhecendo o Salvador e Redentor, Senhor Jesus, chamando-o de blasfemador. Então nós precisamos olhar para aquele que o poder do Senhor está com ele, o Senhor Jesus, e buscar nele a vida abundante, a vida poderosa, a vida com autoridade contra o pecado e contra o autor do pecado. Versículo 24, ele diz, primeira parte: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para curar, para perdoar pecados, para promover o bem conforme a vontade de Deus e conforme a nossa obediência, conforme a nossa busca. Jesus é misericordioso, mas ele diz: use o livre-arbítrio e faça a escolha certa, faça a escolha conforme a Bíblia te orienta. Jesus tem toda a autoridade. E ele demonstra esta autoridade com muito amor. Ele perdoa os pecados e diz: levanta-te, vai cuidar da tua vida, glorificando o nome do Senhor, não desonrando o nome do teu Senhor. Isto que é maravilhoso. O poder do Senhor estava com Jesus para perdoar pecados, e está, e estará até que ele volte. E glórias a Deus por isso, porque senão todos nós iríamos para o inferno. Todos nós já estaríamos condenados. Mas Jesus sofreu a condenação do pecado, tendo morrido na cruz em nosso lugar, para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Somente pelo poder do Senhor, porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, assim o quis, e assim continua querendo, até que esse tempo vai terminar, com a vinda do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com Jesus para curar enfermos. Nós vemos aqui ele curando também as enfermidades. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Este homem, este paralítico, ele precisava da atenção de Jesus. Ele não tinha força física, não tinha condição física, nem emocional. Ele não tinha condição de comparecer na presença de Jesus. Muitas pessoas hoje não têm condição de comparecer na presença de Jesus, mesmo não sendo paralíticas. Aí aquele homem precisou de intercessores que o carregaram. E hoje muitas pessoas precisam de intercessores que carreguem até a presença do Senhor Jesus, conselheiros que carreguem até a presença do Senhor Jesus, para que não continue na paralisia em que se encontram. Nós vemos aqui a emocionante fé daqueles homens que o carregavam. E nós vemos muitas vezes no dia a dia a fé de pessoas carregando, através de orações, com testemunho, com aconselhamento, pessoas paralíticas nas muitas áreas da sua vida diariamente. Mas precisa ter um momento em que aquele paralítico decida: eu quero que você me leve. Aquele paralítico concordou. Jesus espera que nós estejamos de acordo com a sua vontade. A nossa vontade é necessário harmonizar com a sua vontade para que o milagre aconteça, para que o perdão do pecado aconteça e a cura se manifeste. Êxodo 15, 26, o Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. O Senhor quer curar todas as feridas do corpo, da alma e espiritual. Ele quer curar todas as enfermidades das pessoas que nele confiam. Ele não cura a enfermidade dos seus inimigos. Ele cura a enfermidade daqueles que são seus amigos. E quais são os amigos de Deus? Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então ele cura as enfermidades daqueles que obedecem à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a harmonizar a nossa vida, a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí se manifestam as curas de Deus. Toda enfermidade é curada. Se você tem alguma enfermidade, seja no corpo, na alma ou espiritual, tem quem cure. O poder do Senhor está com Jesus para curar todas as enfermidades. E glórias a Deus por isso. Imediatamente, o que aconteceu com aquele enfermo? Se levantou diante deles. Ele se levantou por quê? Porque ele estava querendo isto. Jesus ordenou: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele não pensou duas vezes. Imediatamente se levantou diante deles. E tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. Voltou como? Glorificando a Deus. Você tem glorificado a Deus? Diariamente, sempre. Nós precisamos estar sempre glorificando a Deus, porque Deus está ordenando constante para nós curas transformações. É só prestarmos atenção e imediatamente obedecermos. Aí nós estaremos sempre glorificando a Deus pelas maravilhas que se manifestam na nossa vida e através da nossa vida. O poder do Senhor estava com Jesus para manifestar a glória do próprio Deus. Versículo 26 diz: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Glórias a Deus. Diante da glória de Deus, pessoas ficam admiradas, ficam atônitas, atordoadas, estupefatas, porque o poder do Espírito Santo toma conta. As pessoas enxergam, mas se não tiverem fé suficiente, não acreditam no que estão vendo. Diante da glória de Deus, as pessoas ficam possuídas de temor e não tem como ficarem sem reconhecer os prodígios de Deus. O poder de Deus estava com Jesus para manifestar a glória de Deus. E hoje, o poder de Deus está aqui para manifestar a glória de Deus. Deus nunca concedeu poder para manifestar a glória do humano, a glória das pessoas. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo é para manifestar a glória de Deus. A glória do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. E assim as pessoas ficam atônitas e se convertem. E se não houver conversão, ficam indesculpáveis, porque presenciaram a glória de Deus. Não poderão dizer no dia do juízo: eu não sabia. Então, nós precisamos ser esse canal da glória de Deus também. O poder do Senhor estava com Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus, ele pastoreou o povo naquele tempo. Mas ele voltou para o Pai e continua sendo o nosso bom pastor. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Suas últimas palavras antes de subir para o céu. Ele passou esta orientação aos seus discípulos: eis que estou convosco. Então Jesus está aqui. Até quando? Até que ele volte, até a consumação dos tempos. E por que ele está aqui? Para manifestar a glória de Deus, para continuar manifestando todo o poder de Deus através da sua igreja. O poder do Senhor estava com Jesus. O poder do Senhor está com os verdadeiros crentes em todos os dias. Todos os dias da nossa vida, o poder de Deus está conosco também, porque Jesus está conosco, porque nós somos filhos do Senhor, nós nos rendemos a Deus através do seu Filho Jesus. O poder do Senhor está com a sua verdadeira igreja, o poder do Senhor está com seus verdadeiros pastores, pelo Espírito de Deus que habita em cada membro do corpo de Cristo. O poder do Senhor está, é uma condição, é um fato, é uma verdade, está na vida da sua igreja. Mas a igreja é verdadeira. Nós temos duas igrejas. Aos nossos olhos é uma igreja só. Todos aqueles que vão ao templo, se reúnem, têm comunhão, é a igreja do Senhor Jesus. Mas aos olhos do Senhor Jesus existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira são aqueles que obedecem e andam naquilo que o Senhor manda. E a igreja falsa é aqueles que estão junto, mas não obedecem. Então nós precisamos ser a igreja verdadeira. E aí o poder do Senhor está, através de Jesus, em nós também. E a glória de Deus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. O poder de Deus vai se manifestando, trazendo todos os benefícios do reino. para a nossa vida e para aqueles que são os nossos queridos, para aqueles que se aproximam de nós. Glórias a Deus por isso. Olhe para o teu irmão, tua irmã, e diga: o poder de Deus estava com Jesus e está com você, se for obediente. O poder de Deus estava com Jesus e está com você, se for obediente. Glórias a Deus.